gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Comigo tudo ótimo. Aqui é o Christian, do Kindorama, Christian Almeida. Mais uma vez gravando um episódio super especial pra vocês. Aí vocês devem pensar, mas pô, mas de novo especial? Eu falo, claro, gente. Gravar um episódio pra vocês, pro podcast, pra mim, né, na minha visão, é sempre especial. Então, como sempre tenho feito, né, eu faço aquela resenha de um dorama, um anime, dou aquela notícia babado pra vocês e sempre termino dando aquelas indicações que pra mim são sempre ótimas, né? Independente se eu assisto ou não o dorama ou filme. Mas eu sempre dou preferência pras indicações que eu já tenho assistido, né? Pra poder indicar com propriedade, certo? Então, gente, eu vou fazer a resenha do drama, né? O Wizard. E logo em seguida eu vou fazer do anime, né, do mesmo nome, né, Wizard, que ambos são um pouco diferentes, né, a história é a mesma, o tema é o mesmo, mas tem uns detalhes que é bem diferente que já eu falo pra vocês. E o Wizard, né, foi o segundo drama que eu assisti na Netflix, né, na verdade ele é um G-drama, né, que tem sempre essa diferença, é uma adaptação do mangá, né, de quem sabe. E a história, né, que eu vou contar pra vocês, a sinopse, tem início dos anos 2000, né, o Satoru é um homem de 30 anos que sofre com problemas de socialização. Ele trabalha como entregador de pizza e, ao mesmo tempo, ele não desiste do sonho de ser criador de mangá, né. E ele possui o dom sobrenatural da revivência, né, que é um poder que permite a ele, né, viajar no tempo e sempre que presencia algo, um incidente grave, voltando ao momento do acontecimento que ocasionou a tal tragédia. Isso ocorre de forma contínua até que o incidente seja evitado. Até que a sua mãe, né, que é assassinada e ele mais uma vez volta no tempo. Porém, ao contrário das outras vezes, esse retorno não é de apenas alguns dias, minutos ou horas, mas sim de anos. Satoru acaba descobrindo que a morte de sua mãe está de alguma maneira ligada a um caso de assassinatos em série, iniciados em 1988, para o qual ano ele retorna. As vítimas na época eram crianças, incluindo alguns de seus colegas de escola, né, do Satoru. E agora temos então Satoru com 10 anos de idade, né, véspera de completar 11 anos, que mantém viva todas as suas memórias de quase duas décadas. Né, ele volta ao passado sem perder as memórias da fase adulta dele. Agora ele não apenas precisa impedir os assassinatos em série, né, mas também acaba tendo uma nova chance de viver uma infância da qual ele não teve uma infância boa. E de construir laços de amizade, que antes ele era muito sozinho, né? Ele mesmo, ele se trancava, né? Ele não fazia amizade com facilidade na época. E quando ele viu que voltou ao passado, ele automaticamente ele aproveitou a ocasião e foi corrigir os erros dele. Esse foi o segundo contato que tive, né, com a história oriunda do mangá. Que também tem uma versão em anime, né, em um filme live action, que ainda, né, eu não assisti, mas tenho certeza que seja maravilhoso, né, já que o G-drama e o anime ambos são ótimos, embora há anos tivesse vontade de ler o mangá, mas eu não resisti quando a Netflix lançou a série do G-drama, e fui direto assistir, né. É preciso confessar que agora a vontade de ler o mangá, a curiosidade aumentou mais ainda. Porém, preciso confessar que se tornou, né, uma história muito, muito, sei lá, linda, maravilhosa. E especialmente pelo fato de o dorama, né, do G-drama, contar com um final alternativo diferente da obra original. Mas o G-drama ele é bem fiel ao mangá, viu, gente? Eu não li o mangá, né, como eu falei pra vocês. Mas eu recebi comentário, né, de várias pessoas que assistiram o anime, que assistiram o G-drama e tiveram a oportunidade de ler o mangá e falaram que o G-drama é bem fiel, sim. E eu acredito que, como eu assisti o anime todo, né, num dia só, o G-drama também assisti pela segunda vez e relembrei, né, da primeira vez que eu assisti e vi que realmente é bem melhor, né. Como eu cheguei a falar para vocês, eu assisti a primeira vez o G-Drama, né? E quando eu vi que ia estrear o anime, fui correndo para assistir o anime. E eu tava até pensando em acompanhar um episódio do anime e um episódio do G-Drama. Eu fiquei nessa sequência até o terceiro episódio de ambos. Porém, quando chegou no terceiro episódio do anime, eu já tava ficando meio confuso, porque a parte do G-Drama que aparece no episódio, vamos supor, um exemplo, no episódio 4 ou 5, ou já apareceu, já tinha aparecido no anime, né? Ou vice-versa, ao contrário, né? Partes que apareciam no anime foram aparecer na parte 4 ou 5 do G-Drama. Aí foi aí que eu parei, né, de seguir essa ordem que eu criei. Fiquei só no anime, né? Só assistindo o anime, finalizei ele. E no dia seguinte, né, para dar aquele certo intervalo, fui assistir o G-Drama. E todo enredo envolvendo viagem no tempo, com suspense e aquela tensão que eu senti durante os episódios, assistindo capaz de prender qualquer, né, espectador, fã do estilo, né, assim como eu, acaba por fim se tornando não apenas um plano de fundo para o que realmente sobressai nessa história. As relações humanas, né, a amizade de Satoru que ele constrói em sua segunda infância, né, sua segunda oportunidade, com a Kaio, que seria a primeira vítima do serial killer. E não é apenas adorável, como também emocionante. Assim como toda a trama envolvendo Kaio, né, que sofre violência doméstica pelas mãos de sua própria mãe, e ela, nessa, por sofrer esses abusos, ela acaba se fechando, né? Ela chega a ficar pior que a primeira versão de Satoru, né? Ela se tranca, não faz amizade, não tem, ela não se aproxima dos colegas na escola, né? É visivelmente, né, os hematomas que aparecem nas pernas dela, né, nos braços, no pescoço, enfim, corpo inteiro. E com essa segunda oportunidade que o Satoru teve, ele reparou, né, prestou mais atenção nisso e ele correu contra o tempo para salvar ela. E o outro destaque, que ainda no quesito relações humanas, é o relacionamento de Satoru com a sua mãe, que de início se mostra um pouco conturbado, mas porque ele discute sempre com a mãe, né? Ele era um menino rebelde, né, vamos dizer assim, né, um menino mal criado. Mas com a segunda oportunidade que ele teve, ele, com outros aspectos da sua vida, Satoru também tem a chance de consertar, né, o seu retorno ao passado. Ele viu nessa oportunidade batendo na porta dele e ele pensou o quê? Foi, não, vou tratar melhor a minha mãe, eu vou me aproximar mais dela, né? Você é o filho que ela merece, né? Acredito eu, né? Deve ter pensado assim. E eu demorei para descobrir quem era o assassino, conforme eu assistindo os episódios da primeira vez, né, no G-Drama. E eu só fui perceber depois. Não vou falar qual episódio, né, ou a ordem, para não dar um spoiler para vocês, né? E eu não vou alugar muito aqui a resenha, pois o G-Drama é bem curtinho, né? Dois episódios, de 25 a 30 minutos. Mas termino dizendo que o Wizard vale muito a pena, mas muito a pena, né, ser assistido. Até porque foi o segundo G-Drama que eu assisti na Netflix, quando assinei a plataforma, né? 5 anos atrás, como já tinha dito aqui no início para vocês. E para os fãs de dramas japoneses, e mesmo aqueles que ainda não são familiarizados, mas têm a curiosidade de conhecer, fica aqui a super dica, né? E aproveitando também a indicação para vocês. O G-Drama e o anime, ele tem 2 episódios, né? Como eu falei para vocês, e o que torna perfeita para maratonas. E o Rizet foi anexado, né? E se aproximou, como eu falei no início para vocês, ao mangá. Como umas duas ou três pessoas vieram falar para mim, né, que eu conversei num grupo, e elas falaram que o G-Drama ele se aproximou mais, né, foi fiel ao mangá do que o próprio anime. Eu não posso eu afirmar isso para vocês porque eu ainda não tive a sorte de ler o mangá, mas eu posso falar que, se comparando o G-Drama com o anime, O G-Drama explica mais, né? Tem personagens que no G-Drama tiveram mais destaque do que no anime, e teve personagem que teve mais destaque no anime do que no G-Drama, entendeu? Não entendi o porquê teve essa diferença, mas eu gostei mais do G-Drama, né? Que é isso. E que era muito mais lógico e vigoroso, né? Enquanto no anime tudo é precipitado e implausível, também dá profundidade ao serial killer, né? E criminal gênio da série. A quem não vou revelar para não arruinar sua experiência, né? De para quem não assistiu ainda, né? Apresentando seus antecedentes e motivações que não foram tão bem abordadas no anime, né? Como eu falei aqui para vocês. Então, gente, agora eu vou falar da versão anime, né? Do Reels. E se vocês forem reparar no que eu vou falar, ele tem uma visão diferente, né? Até na sinopse do próprio G-Drama, né? Vamos lá. O Wizard, né, anime voltado para o público adulto, né, que particularmente eu amo esses desenhos para adulto, conta a história de Satoru, né, Fujinuma, um jovem mangá insatisfeito com seu passado e marcado por acontecimentos de sua infância. Agora confira, né, junto aqui comigo os detalhes do Wizard, que a cidade onde apenas eu existo, né, para quem já assistiu, essa frase, na verdade, quem usa é a Caio, né, no, na redação dela. E no anime, né, como eu falei no G-Drama antes, o G-Drama ele foca, né, ele conta um pouco melhor a história de alguns personagens, e no anime também, sendo que é outros personagens. E no anime aqui, ele conta melhor a personagem Caio. Ela é mais, vamos dizer assim, tem mais visibilidade. E por isso que Yuriza tem esse sobrenome, que é a cidade onde apenas eu existo. Enfim, o jovem Satoru testemunhou uma série de assassinatos que as vítimas eram seus colegas de classe, sendo que o culpado dos assassinatos nunca foi encontrado. Traumatizado por esses eventos, ele desenvolveu um poder de pressentir quando algo ruim iria acontecer, podendo voltar no tempo para salvar pessoas e impedir acidentes e assassinatos. Vocês podem perceber, né, a diferença, né, de falando do G-drama do anime. O anime ele trabalha com a teoria de que mesmo voltando no tempo, a sua mentalidade e memórias continuam as mesmas, né? Logo, o personagem principal, voltado no tempo, porém mantém seu objetivo de salvar os seus colegas de classe e encontrar o assassino. Outro ponto que vale a pena ser ressaltado em Elise é a lógica presente em todas as linhas de raciocínio do personagem. Algumas se mostram falhas, né? Dessa forma, o protagonista deve repensar todos os seus atos e elaborar novos planos para conseguir encontrar o assassino e salvar os seus colegas de classe. Personagens marcantes que possuem características e personagens bem particulares, como por exemplo Inazuki, né, Kaio, a garota, né, primeira vítima do serial killer misterioso. A Kaio é a colega de classe, né, de Satoru, né, e sofre abusos constantes da mãe. Porém, a cabeça erguida e a esperança de uma vida melhor. Muitas histórias de vida são contadas envolvendo o espectador, que começa a torcer genuinamente para que o assassino seja pego logo, né? Você fica naquela tensão de, nossa, tomara que o bendito seja preso logo. A melancolia presente na cidade, os personagens são representados com uma ternura e simplicidade, o que torna a trama muito maior do que apenas o objetivo de encontrar o assassino e evitar que ele cometa seus crimes. Agora eu vou falar aqui uma dica para vocês, né? Vocês fiquem atentos à abertura do anime, né? Pois nele pode dar dicas sobre quem é o assassino. E vocês podem ter pistas dos próximos episódios, né? Que eu vi bastante, né? E nada besta, eu fui juntando as peças. E concluindo aqui para vocês, Wizard, ele aborda assuntos como redenção, situações familiares, valores e amizade de uma maneira carismática e imprevisível, possuindo, além de todos esses temas e elementos, uma história envolvente de mistério e assassinato que devem ser solucionados sendo um G-drama e um anime que, apesar de ter um forte sentimentalismo, consegue que se leve para poder assistir. Você pode assistir com a sua mãe, com seu pai, com a sua família, irmãos, né, enfim, que é a família toda, amigos também. Você pode estar indicando que ele é muito bom, gente. Né, como eu falei no início para vocês, ele, tanto o G-drama quanto o anime, são maravilhosos, né? E é isso. Notícia babado para vocês. Eu vou dar notícia bem curta, né, que eu não vou me alongar muito no episódio, porque no final eu tenho que dar as indicações para vocês, né? Vamos lá. A primeira notícia é: Cardi B deve estar no álbum do grupo pop Blackpink, né, do quarteto maravilhoso. Mas é só rumores, né, que a Cardi B irá participar do CD do Blackpink. Se for verdade, né, que eu espero que seja, vai ser maravilhoso, porque eu adoro as músicas da Cardi B e amo, né, o Blackpink. A segunda notícia é: KCON FTECH 2020 Fall anuncia detalhes do festival virtual de K-pop. Depois de quase milhões de espectadores sintonizados na primeira interação digital do festival da Capcom, conhecido como KCON FTECH, o FanFest virtual retornará para uma corrida neste outono. Ele vai ser a partir do dia 16 a 25 de outubro, transmitido da estação de televisão sul-coreana MNET e seu estúdio de produção de televisão em Seul. Os fãs podem assistir a tudo no KCON FTECH no canal MNET do YouTube, incluindo o anúncio, né, que eu vou postar no Instagram do Kindorama. Fique atento que eu vou postar a notícia completa. E a terceira, né, e última é: o Evergrown lança o primeiro teaser do próximo retorno com o segundo mini álbum. A banda feminina de K-pop, né, surpreendeu os fãs com prévias do novo EP que marca seu retorno depois de mais de meio ano. Depois de mais de 6 meses sem notícias musicais, a jovem, mas aclamada banda de K-pop confirma seu próximo comeback. E aqui eu fico com a notícia, né, no Instagram do Pindorama. Eu vou postar elas completas para vocês ficarem atentos, beleza? Então, gente, agora eu vou finalizar aqui o episódio, né, indicando 4 filmes, né, ou dramas baseados em animes e mangá. Como no início do episódio eu fiz a resenha de um G-drama, né, que foi baseado no mangá, e logo em seguida eu falei do anime. Não tinha como eu não terminar dessa forma, né? Então vamos lá, né? Como eu falei, eu separei 4 aqui pra vocês. O primeiro é o Kimi ni Todoke. O filme, ele foi baseado no anime, né, mangá do mesmo nome, conta a história de Sawako, uma garota doce que foi confundida na infância com um personagem de filme de terror. E por esse motivo, as personagens passaram a evitá-la porque corriam boatos de que ela vivia falando com o fantasma. Mas a verdade é que Sawako é um amor de pessoa. E Sadako, pra quem não sabe, não lembra, é a Samara, né, do filme chamado. Eu só conheço a versão americana, porque eu não vi a primeira, né, asiática. E o anime, ele teve um compilado de 26 volumes, né? Que em 2008 ele ganhou o título de melhor mangá. E a série também foi nomeada no primeiro prêmio Mangá Taisho em 2018. O anime vocês vão encontrar no NoAnimes, né? NoAnimes.com. E aí barra assistir Kimi ni Todoke. Ele tava no... O filme tava no Viki, né? Porém já tiraram do ar. Já tem tempo já. E o filme, vocês podem encontrar em três sites, né? Que é o Anime X Game, Ohio Dramas Fansub e Sora de Fansub. Não só essa indicação, como as outras três, eu vou postar no Instagram do Kindorama, né? Aliás, nas redes sociais do Kindorama, para vocês pegarem o site melhor. E quem quiser, pode ir no meu direct, né, no Kindorama, que eu vou passar direitinho para vocês, tá bom? Vamos lá com a segunda indicação. É o Hana Hoyodango. Makino Tsukushi é uma garota pobre que, apesar das dificuldades financeiras, conseguiu ser admitida em uma escola de pessoas extremamente ricas e poderosas. Nessa escola, ela acabou conhecendo um grupo de garotos, os F4. A partir daí, sua vida vira de cabeça para baixo. Esse anime mangá deu origem ao Boys Over Flowers, um clássico dos dramas coreanos, além da versão japonesa de mesmo nome e de muitos outros. O dorama vocês podem encontrar no dramasenkei.com. Aqui para mim parece que ele tem duas temporadas e um episódio especial, né, que vocês podem encontrar nesse site que eu passei. O anime vocês vão encontrar no animesonline.br.com, né? E como eu falei, eu vou postar no Kindorama. E agora a terceira indicação, que é o Mirai Nikki. É um Yukitero, é um garoto de 14 anos que poderia ser considerado estranho, com dificuldade para fazer amigos. Para ele e para a vida, não passa de um grande reality, de um reality show, onde ele é mais um espectador. Tudo que ele vê, ele resolve anotar em seu celular, fazendo dele seu diário. O anime vocês vão encontrar no animesonline, né, .com. E o dorama vocês vão encontrar no Ohio Dramas Fansub. E agora, quarta e uma indicação. Death Note. Um estudante de repente encontra um caderno que caiu do céu. Trata-se do Death Note, que permite ao seu portador matar qualquer pessoa a partir da mera anotação do nome do alvo em uma de suas páginas, sob influência de Ryuki, dono do caderno. Ele passa a usá-lo para eliminar criminosos e pessoas que escaparam da justiça. A súbita onda de assassinatos faz com que ele seja endeusado por muitos, que o apelidaram de Kira, mas também atrai a atenção de um enigmático e brilhante detetive chamado L. O anime, né, para como a maioria já deve saber, deu origem ao live action, né, do mesmo nome, e todos eles estão disponíveis na Netflix, porque tem 4 filmes e um anime. Se eu não me engano, o anime tem em média de 30 episódios, não tenho certeza agora. E desses 4 filmes, um ele é americano e os outros 3 são asiáticos. Há quem diga que nem que o asiático é a melhor versão que tem, né, comparando com a versão americana. E aqui eu vou ficando com mais um episódio feito com muito carinho, com muito amor pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Como eu sempre tinha falado pra vocês, eu vou fazer o post, né, dedicado ao episódio nas redes sociais do Instagram. O que o Kindorama agora não só se encontra no Instagram, como tá no Facebook, né, é uma página, e no Twitter também. E é disponível, né, pra vocês, não só no Spotify, como no Anchor, Cashbox e entre outras plataformas. E como eu sempre tenho pedido para vocês, né, vocês podem dar o feedback lá no Instagram. E para quem ficou interessado nas indicações, né, como eu falei, pode estar me pedindo o site, né, que eu vou passar no direct. E também eu vou estar postando no feed e nos stories, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.